Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Muito bem, a partir de agora, não é? A Rádio Folha FM dando sequência ao longo dessa história, 16 anos de debates, trazendo esclarecimento para o nosso ouvinte e leitor. A primeira rádio, não é, a fazer o sorteio aqui com os candidatos à Prefeitura do Recife e a partir de hoje dando início justamente a essa série de debates para candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Estamos abordando os assuntos pré-determinados com os candidatos e assessoria: desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social e inclusão, segurança e drogas, saúde e pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo e mobilidade e política partidária, propriamente dito aí, são os assuntos. E agora, a partir desse momento, seguindo a risca, 11 horas aqui no relógio, no digital da Rádio Folha FM, vamos trazer o primeiro candidato, né, que foi escolhido por sorteio. Charbel Marum, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Charbel Marum tem 44 anos, é pós-graduado em Direito Público e Tributário e ocupa o cargo de procurador do Recife. Um dos fundadores do Partido Novo no estado de Pernambuco, ele foi candidato a deputado federal em 2018, mas não se elegeu. Marum foi eleito presidente da Associação dos Procuradores do Recife, vice-presidente da Federação Pernambucana de Procuradores Municipais e diretor da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Ele também foi diretor e professor do Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem de Pernambuco. É com ele que damos início à série de debates aqui da Rádio Folha FM. Candidato Charbel Marum, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, bom dia, Edmar Lira.
Isso, Edmar Lira vai estar com a gente também, entrevistando, fazendo perguntas. Edmar, bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia, Charbel, obrigado pela participação, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, uma satisfação poder participar dessa entrevista.
Como de costume, eu vou perguntar, e isso vai ser minha pergunta inicial para todos os candidatos, o porquê, não é, de se candidatar a prefeito do Recife. Por que, Charbel Marum?
Bom, Jota, eu continuo, né? Na verdade, eleitor. Como eleitor, eu sempre me vi numa situação difícil e complicada, né? De não ter em quem votar, não ter opção que me agradasse. E eu vi que Recife precisa de uma mudança, precisa de alternativas. Eu sempre gostei de falar de política, conversar de política, mas nunca me engajei politicamente, não cheguei a partidos políticos. Mas chegou um momento que eu vi que eu precisava fazer algo mais. Comecei lá em 2014, me empenhando nas eleições, mas também não tinha um candidato que agradava, para âmbito federal, né? Depois participei de todas as manifestações aqui de rua, no Recife, a favor do impeachment da presidente Dilma, a favor da prisão de segunda instância, na verdade eu defendo até a prisão de primeira instância, a favor da Lava Jato. Então eu começamos a fazer essas manifestações, mas eu vi que precisava dar um passo e algo mais. E aí me motivou o seguinte: eu estava indignado, vivia na indignação. Aí resolvi sair da indignação para ação, para dar um passo a mais, para entrar na política, para melhorar a vida das pessoas e surgir como uma alternativa de verdade, com propostas diferentes, propostas diferentes de tudo que está aí e com um projeto político diferente. Até por isso que me fez escolher meu partido, o Partido Novo, que é um partido de renovação de verdade, com mais liberdade para as pessoas empreenderem, com redução de carga tributária, redução de impostos, foco na segurança, combate à corrupção. Então isso tudo motivou que eu entrasse para a política, que eu me candidatasse e colocasse meu nome à disposição daí do... E também ao pedido dos filiados, dos apoiadores do Partido Novo e demais recifenses.
Muito bem, então vamos agora com Edmar Lira, né, também fazendo perguntas, e aí a gente já entra nos temas pré-estabelecidos. Edmar.
Charbel, em relação a uma proposta que eu queria começar lhe perguntando, foi de reduzir de 25 para 12 o número de secretarias do Recife, caso você seja prefeito. Como é que você imagina que será possível reduzir tanto a estrutura da máquina pública do Recife sem comprometer o funcionamento, o pleno funcionamento de áreas essenciais como saúde, educação e tantos outros temas importantes?
Bom, Lidmar, excelente pergunta. Na verdade, a prefeitura do Recife atual, ela causa uma grande confusão até mesmo na gente. Eu sou servidor da prefeitura há quase 10 anos, estou lá, sou procurador do município, conheço a máquina, a estrutura por dentro, conheço a cidade também. Então a gente vem acompanhando isso. E é uma confusão até mesmo da gente saber quais são as secretarias de verdade, né? Porque o que, que a atual gestão fez? Ela mexeu ali, mudou o nome de secretaria para subsecretaria, ela é secretaria executiva, na verdade, ela mudou nomes de, por exemplo, na minha secretaria, que era Secretaria de Assuntos Jurídicos, que agora chama Procuradoria Geral do Município, que também é uma secretaria, só que mudou de nome, então às vezes não considero como secretaria, mas é uma secretaria. Então, primeiro, deixar bem claro que são 25 secretarias, considerando esta mudança de nomenclatura, mas, na prática, elas têm funções de secretaria. Então, por isso que a gente chega nessas 25 secretarias. Muita gente está de fora, às vezes, nem sabe esse número. Bom, e, na verdade, é para isso que serve o julgamento do número de secretarias. É para ter foco no que interessa para a população, na melhoria da qualidade dos serviços públicos. Não dá para eu ter foco na saúde, na educação, na mobilidade, na infraestrutura, por exemplo, se eu tenho mais dezenas de secretarias para tomar conta. E secretarias que muitas vezes desmembram ações e funções e prejudicam o trabalho. Por exemplo, o prefeito, ele não consegue reunir com 25 secretários. Se ele reunir com um por mês, ele precisa de 2 anos para reunir, ou mais, né? Se o prefeito precisa de uma ação, a prefeitura precisa fazer uma ação, por exemplo, numa área, na área de cultura, na área de educação, e aí envolve cultura também, aí mistura cultura com educação, tem que pedir 2 secretarias para fazer a mesma função. Então você acaba dispersando as coisas. Eu preciso agir na área de saúde, e aí muitas coisas são delegadas, por exemplo, a questão do combate às drogas para assistência social ou para secretaria de drogas, não sei o quê. Então aí você precisa de 2, 3 secretarias para a mesma ação. Não, nós vamos concentrar na secretaria, vamos otimizar a gestão, e isso é exemplo de gestão que é feita no mundo desenvolvido, tá? Não estou inventando a roda. Nos países desenvolvidos não há este grande número de secretarias de pastas. São bem enxutos, são até menos do que eu estou propondo, e com foco grande na prestação do serviço. Então, o serviço vai ser muito bem prestado, tendo uma estrutura enxuta e mais objetiva na prestação do serviço, e ela concentrando várias atividades, ela não precisa ficar dependendo de outras pastas, de outras secretarias, para ter uma ação efetiva. Então, e a cobrança do prefeito é em cima daquele secretário. Você tem poder, sua secretaria engloba essas funções, então entregue para a população. Mas vai ser dessa forma, e é por esse objetivo de reduzir as secretarias.
Você já tem na cabeça que secretarias seriam essas?
Já tenho, sim. Só que são várias, eu até anotei isso aqui. Mas deixa eu ver se eu tenho anotado essas secretarias aqui. Seria. Opa, é porque eu estava anotado as secretarias aqui. Porque são várias secretarias. Vou resumir aqui. Educação, segurança, infraestrutura e mobilidade, saúde, secretaria de educação. Peraí que eu estou perdido aqui nas secretarias.
Essas que seriam aqui e teria continuidade, não é isso, candidato?
Seria continuidade.
A gente segue, depois o senhor se lembra para a gente não perder tempo, enfim. Agora, já que o senhor falou aí de secretarias, qual a sua proposta justamente para a questão econômica, o turismo? Durante essa pandemia tivemos, né, uma perda muito grande do turismo, e estamos vivenciando isso. O que Charbel Marum tem justamente para o desenvolvimento econômico e turismo?
Bom, o turismo da nossa cidade depende em larga medida da questão, principalmente da segurança. Se a gente não tiver um foco na segurança, se a gente não tiver como resolver esse problema, porque se você pegar o turista, ele não vai para locais em que ele corre o risco de ser assaltado, de ser morto. Então, a gente perde muito na questão da segurança nesse ponto. O que, que a gente vai fazer para resolver essa questão de segurança? Primeiro, exigir do governo do Estado uma maior eficiência no policiamento das regiões onde a gente vai atrair turistas, a gente atrai turistas, das redes naturais, Boa Viagem, Recreativo, né, nessas regiões. Segundo, nós vamos trabalhar a questão da segurança para o turista se sentir seguro, a guarda municipal. Nós vamos reforçar, requalificar a guarda, armar a guarda, fazer com que a guarda seja bem preparada, até mesmo mais bem preparada que a própria polícia, para atender e dar segurança para o turista. Outro ponto que a gente tem que trabalhar é a questão da infraestrutura. Nós vamos melhorar a infraestrutura da guarda e dos locais de turismo. Por exemplo, a gente pega ali o calçadão de Boa Viagem, pegamos ali o antigo. São locais que estão abandonados, a cidade toda abandonada, degradada. Nós vamos, com parcerias com a iniciativa privada, recuperar todos esses locais. E isso também envolve a questão da cultura. Junto com a parceria da iniciativa privada, nós vamos fazer com que a iniciativa privada ajude a dar manutenção nos parques, nas praças, na Boa Viagem, nos teatros. E eles vão ter ganhos econômicos usando publicidade e vão reverter recursos para dar manutenção. Com isso, eu melhoro a infraestrutura da cidade e reduzo o gasto público, o gasto com esse recurso. E aí eu posso alocar o dinheiro dos impostos para outras áreas essenciais, como saúde e educação.
Edmar Lira.
Charbel, em relação a essa tua proposta da redução do número de secretarias, qual é a economia real que o município terá com a execução dessa proposta, caso você chegue à prefeitura?
Bom, essa redução do número de secretarias, o mais importante do que em números é na gestão que vai ser realizada, no foco da gestão. Porque se eu tenho várias secretarias, eu não consigo ter um foco no que importa, no que interessa, no que é importante. Então, para a população, eu começo a ter, vou dispersando aquele serviço público em geral, e eu não consigo focar no que interessa a população. Então, principalmente é para isso, é para ter uma gestão eficiente, uma gestão centrada. Agora, se eu reduzo o número de secretarias, eu reduzo também a necessidade de carros pra, oficiais, número de assessores, número de subsecretários, número de servidores comissionados. Então, há uma redução, pelo menos pela metade. Agora, em números, isso não é o mais importante. O mais importante mesmo é na questão objetiva do trabalho a ser executado, do serviço a ser prestado à população.
Candidato, o senhor falou aí de turismo, atrelou com a questão de segurança, enfim. Tem outros candidatos que defendem uma guarda municipal armada. Vocês do Novo, o senhor especificamente, também defende isso ou não?
Sim. Na verdade, eu defendo a guarda armada e bem treinada. Na verdade, eu fui o primeiro a defender isso. Eu defendo isso desde o ano passado, escrevi artigos para mostrar isso. O nosso partido, ele entende que a população, ela precisa de ter uma guarda armada e bem qualificada. E a gente defende, inclusive, até mesmo o direito da população de poder portar e possuir armas, desde que esteja preparado, capacitado para tal. Então, a gente não vê problema com isso, pelo contrário. Isso faz parte do direito das pessoas. E a guarda municipal do Recife, ela é uma das mais antigas do Brasil, acho que é a mais antiga, ela existe desde 1893. ela foi armada até 2012, quando a atual gestão entrou e tirou a arma dela. De todas as guardas municipais de capitais do Nordeste, é a única desarmada. Há estudos mostrando que armar a guarda municipal, você reduz a criminalidade. São mais 2 mil homens e mulheres nas ruas fazendo a segurança. Agora, eles precisam ser capacitados. Qual a diferença entre um PM e um guarda municipal? Capacitação e armamento. Porque a pessoa é a mesma, né? O ser humano, estão ali. Então, o que a gente precisa? Capacitar e armar. A Câmara Municipal do Recife está contratando um vigilante armado. Porque se um vigilante, por que um vigilante pode andar armado e um guarda municipal não pode? Então, é essa lógica que a gente quer mudar.
Candidato, no tocante, volto para essa questão de redução do custeio da máquina pública. O senhor fala da redução do número de secretarias de 25 para 12, mas eu queria saber se existe também algum projeto de redução do número de comissionados na prefeitura. Qual seria, se sim, qual seria o tamanho que você considera ideal para a prefeitura funcionar e entregar projetos, resultados melhor para a população?
Desculpa, falhou aqui a ligação, pode repetir.
Olha, você falou sobre a redução do número de secretarias, de 25 para 12, mas também tem a questão dos comissionados da prefeitura. Eu queria saber quanto você projeta, pretende reduzir, se é que pretende reduzir, e qual seria essa economia no tocante a recursos para outras áreas importantes da cidade.
Bom, nós temos, a Prefeitura do Recife tem em torno de 40 mil servidores. Dentre eles, uns quase 30 mil concursados e uns 10 mil entre comissionados, contratação temporária, terceirizados e tudo mais. O que a gente pretende é, pelo menos, reduzir para metade o número de comissionados, tá? A gente está fazendo até uma busca aqui no pós-ato da prefeitura, no site de transparência, conversando com algumas pessoas. O número é meio confuso na prefeitura do total de comissionados, mas é um total que a gente quer reduzir para metade, esse número de comissionados. E a gente quer reduzir também, no geral, a quantidade de servidores disponíveis para o município. Como é que a gente faz isso? A gente informatizando os serviços, serviço de saúde, serviço de educação, serviços públicos, no geral, com mais informatização para dentro do município, menos necessidade de mão de obra, e aí a gente consegue reduzir o tamanho da máquina, do custeio da máquina. A máquina custa em torno de 2 bilhões e meio por ano. Se a gente reduzir isso aí em 20%, o que a gente está projetando, a gente tem um valor de 400 milhões para devolver para a população em serviços públicos de qualidade ou até mesmo redução de impostos. Então, eu pretendo até o final da minha gestão reduzir em 20% o total do custo com a máquina, com o funcionalismo público no geral, comissionado, concursado no geral. Não, sem reduzir salários, tá? Não é, a proposta não é reduzir salários, é reduzir a quantidade de cargos. Quem está aí, nós vamos deixar, até porque não pode, é inconstitucional, o Supremo já disse, nós vamos manter todo mundo, os concursados, da mesma forma, sem mexer com eles. Mas, para frente, nós vamos ter, inclusive, implantar uma reforma administrativa aqui na prefeitura.
Candidato Charbel Marum, com relação à segurança, claro que a gente vivencia a situação das drogas e o crack nos últimos anos tomou conta de todas as grandes cidades do Brasil. Qual a proposta de Charbel Marum com relação no tocante às drogas, hein?
Bom, esse é outro foco que a gente precisa dar, que primeiro entender a função da prefeitura para isso. A prefeitura tem a função de saúde, de educação, e uma coisa que não é feita no Brasil é mostrar como as drogas fazem mal. Pelo contrário, há inclusive discursos e propagandas. Não digo propagandas governamentais, mas é discursos e falácias, até mesmo que algumas drogas fazem bem, né? Por exemplo, quando a gente fala maconha medicinal, parece que a maconha faz bem, ou maconha recreativa. Parece que ela faz bem. Ou faz bem como medicamento ou para lazer, divertimento. Então, este tipo de expressão, por exemplo, isso traz um mal terrível, né? Falar que é um produto natural. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter que começar a mostrar isso através de campanhas, coisa que não é feita nesse país, campanhas mostrando como a droga, o uso da droga faz mal. Isso foi feito pelo Brasil em relação ao tabaco, ao cigarro, e deu muito certo. Muitas pessoas deixaram de fumar. Quem viu aí a progressão aí dos últimos 15, 20 anos, pode ver que muito mais gente fumava antes e fuma menos agora, por causa de campanha, divulgação. Então, é isso que a gente quer fazer. Por exemplo, e voltando à questão, não existe maconha medicinal. Há uma substância da planta que pode ser usada para medicamento. Para você ter ideia, remédios para pressão alta são extraídos do veneno de cobra. Não, ninguém fala veneno de cobra medicinal ou veneno de cobra recreativo. É uma substância que é feita com medicamento, ponto. Que não é nem a droga em si. Então, nós temos que mostrar essa diferença de que a droga faz mal, pode até ter substâncias ali que disseram alguma coisa, mas primeiro, campanhas mostrando isso, segundo, a saúde, a Secretaria da Saúde, tendo um tratamento, tendo um foco para ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. E a gente, por isso que eu digo que a gente tem que aglutinar as secretarias ali para que elas possam fazer essas funções. Não adianta eu ter uma secretaria de drogas, eu tenho que ter secretaria de saúde, e aí uma tem que ficar pedindo a outra para ajudar. Então, joga tudo lá dentro e aí a gente faz esse trabalho.
Edmar Lira.
Charbel, no tocante à saúde, como é que você vislumbra resolver problemas estruturais que temos aqui no município, como por exemplo os postos de saúde que faltam remédio, ou alguma situação do próprio atendimento à população que ele não funciona como deveria? Dá para a prefeitura fazer diferente caso você chegue ao comando da capital pernambucana?
Dá sim e deve fazer. Deve seguir a linha do que está sendo feito em várias cidades, está sendo feito no mundo todo, que é, primeiro, informatizar o sistema de saúde. Nós temos que integrar todo o sistema através do sistema informatizado. Diminui a necessidade de pessoas e melhora os controles. Por exemplo, controle de estoque, se você sabe quando tem um medicamento a mais no posto de saúde, quando tem o mesmo medicamento faltando no outro, você vai lá e faz redistribuição. Evita que em um lugar o medicamento vença por validade, seja dispensado por vencimento, e o outro falte medicamento. Prontuário eletrônico, você atender a população, e aí o médico que acessa o prontuário, que a pessoa sabe já toda a enfermidade, não precisa voltar do zero para o tratamento daquela pessoa. Reduz o número de consultas e você consegue atender mais pessoas. Agendamento de exames e consultas pela internet. As pessoas vão lá, agendam o exame, consulta. Eu estive em Brasília Teimosa na sexta-feira, os moradores dizendo que tem que chegar às 4 horas da manhã para tentar uma ficha para marcar a consulta. Ou seja, por que isso não pode ser feito pela internet? E isso dá para ser feito. E integralização do sistema de saúde como um todo. Esse é um ponto. Outro ponto é trazer também a iniciativa privada para ajudar na manutenção deste sistema de saúde. Para, por exemplo, na gestão, né, esse é um exemplo, colocar empresas ou instituições capacitadas para ajudar na gestão da saúde. Por exemplo, não é porque um servidor foi aprovado no concurso que ele vai saber controlar um estoque. Ele vai saber gerenciar uma rede hospitalar. Então, a gente precisa dessa expertise. Outro ponto que a gente pode mudar muito e ajudar na tarefa da iniciativa privada é utilizando a própria iniciativa privada. O serviço que ela dispõe. Eu tenho uma consulta, eu estou com gargalo, não estou conseguindo atender todas as pessoas na rede pública, eu pago a consulta na rede privada. Eu vou lá, exames específicos ou cirurgias específicas que eu não consigo conceder na rede pública, eu pago para a rede privada atender. Plano de saúde pago barato para que a rede privada atenda os seus clientes e a gente pode usar o mesmo mecanismo. O custo não vai ser nem tão alto e é mais barato do que eu construir no hospital.
Candidato, com relação à situação da pandemia da Covid-19, nós estamos aí enfrentando ainda, né, essa situação, e a área de saúde tem até uma situação atípica, não é? Que você trabalha constantemente agora com o combate à Covid-19. Como vai ser justamente essa questão aí, caso o senhor chegue à Prefeitura do Recife?
O combate à Covid, ele se dá para combater, para tratar, consultar as pessoas infectadas e as pessoas no entorno que conviveram com aquela pessoa. Ao invés de a gente gastar uma estrutura enorme para fiscalizar, para trancar em casa, para ficar em cima de quem não precisa, nosso foco vai ser de quem precisa. Então nós vamos pegar as pessoas com comorbidade, as pessoas que estão com a doença, tratamento no início, a pessoa constatou lá, estou com Covid, estou com sintomas, foi para a rede pública, constatou, já inicia o tratamento daquela pessoa. Gente, desde que eu sou criança, eu ouço que tratamento, né, de qualquer doença tem que ser no começo. Né? E aí, na Covid, inventaram que o tratamento tem que ser só se a pessoa estiver morrendo ou não tiver para morrer. Então, na verdade, é esse o nosso foco. Nós vamos tratar as pessoas no começo. E vamos ver, você conviveu com quem nesse período? Vamos chamar essas pessoas, fazer teste nelas, isolar. E aí, sim, a gente tem poucos recursos. E aí, se limitar o número de pessoas para nesse aspecto, a gente vai conseguir atender todo mundo. Agora, se a gente ficar tratando a cidade toda dentro de casa e ninguém trabalha e ninguém faz nada, a gente não dá conta, o município não tem recurso para isso, as pessoas não podem se dar o luxo disso e a gente não vai conseguir. Então, o nosso foco vai ser forte nisso, tratar de quem precisa, de quem conviveu com quem foi infectado e ter um foco muito grande de tratar no início a doença. Sem qualquer preconceito de medicamento que vai ser usado, nem nada. Vai estar disponível para os médicos usarem qualquer tipo de medicamento que foi indicado pelos médicos.
O senhor é defensor da cloroquina, né?
Sou. Cloroquina, ivermectina. O que o médico achar que tem que ser dado, vai ser dado. Isso aí, com certeza. Não tem problema nenhum com isso.
Charbel, em relação a essa questão, por exemplo, você falava sobre... já falou em outras ocasiões sobre a dificuldade de empreender no Recife. Eu queria que você falasse um pouco da sua proposta para que as empresas, né, micro e pequenas empresas, possam ter uma menor burocracia para apresentar, ofertar os seus serviços ou produtos à população. Você tem alguma proposta nessa linha?
Excelente. Temos sim. Nós temos muito foco, porque a gente acredita que geração de emprego, melhoria da qualidade de vida das pessoas, passa para geração de emprego. A geração de emprego vem dos empreendedores. No Recife, mais de 60% dos empregos são gerados por micro e pequenos empreendedores. Então, nós precisamos ter um foco em gerar emprego. Mas não trata só de micro e pequenos empreendedores. Na verdade, o mundo trata os empreendimentos, a atividade empresarial, pelo impacto que eles produzem, que elas produzem, que as atividades produzem. Então, se uma atividade causa baixo impacto no seu entorno, é um tratamento. Médio impacto é outro e alto impacto é outro. Isso nós já temos uma lei federal tratando disso, que é a lei da Declaração da Liberdade Econômica. Como que a gente vai resolver? Nós vamos pegar essa lei e vamos implantá-la integralmente na nossa cidade. Minas Gerais, nosso governador Romeu Zema implantou lá, dizendo que mais de 600 atividades de baixo impacto não precisam sequer de alvará ou licença para funcionar. Sabe aquilo de eu ficar pedindo o governo para ter um negócio e todo ano tem que pedir o governo para ele me autorizar de novo? Quer dizer, eu faço a licença e fico renovando ela anualmente? Isso vai acabar. Atividades de baixo impacto não necessitarão de qualquer licença ou alvará da prefeitura. Por que eu falo baixo impacto? Porque você pode ter, por exemplo, uma startup de tecnologia lá no Porto Digital, no Recife Antigo, em qualquer lugar, numa sala pequena, e não causa impacto nenhum. Ao mesmo tempo, você pode ter uma rede social igual o Facebook, um Google, também que não causa impacto nenhum. Então, essas atividades, independente do porte, não terão necessidade de licença ou alvará para funcionar. As atividades de médio impacto, que causam algum impacto, elas poderão funcionar e as licenças ou alvarás vêm depois. Elas não precisam esperar para começar. Só aquelas atividades de alto impacto é que necessitarão de algum alvará, alguma licença para iniciar. E mesmo assim, dentro do impacto causado pela atividade. Por exemplo, uma indústria poluente. Então, eu tenho que ter um alvará do meio ambiente, urbanístico, sanitário, para ver o impacto que ela vai causar antes de começar a funcionar. Mas mesmo nesse caso das necessidades de alvará ou licença, nós vamos aprovar a aprovação tácita. O que é isso? Deu entrada, fez um pedido, por exemplo, licença de construção, uma construtora quer construir um prédio, ela deu entrada no pedido de licença de construção. A prefeitura vai informar para ela, ó, nós vamos te dar resposta com 90 dias, 30 dias, depende do tamanho do impacto, né, do tempo que vai se levar. Deu aquele prazo, terminou o prazo, não teve a resposta, está aprovado o projeto, uma aprovação tácita. Então, eu vou inverter o jogo. Quem vai ter que dar satisfação à população é o município, é a prefeitura. Não é a população que fica dependente de prazo indeterminado de servidor público. Não. Deu prazo, terminou, pode construir. A gente aqui está aprovado. Então, isso nós vamos trazer para o município e isso já é previsto na lei federal, mas precisa da lei municipal para aprovar.
Candidato, aproveitando, é claro que o Recife, né, tem uma tradição aí dos mascates, enfim, qual o projeto seu com relação à situação dos ambulantes e principalmente depois de uma situação como essa de pandemia, onde muita gente perdeu o emprego formal, está tentando, né, sobreviver, qual o seu projeto com relação a isso, hein?
Os ambulantes, nós vamos ter que tratar eles de uma forma ordenada. A gente precisa, como são a maioria atividade de baixo impacto, então eles nem precisarão de licença ou alvará. Agora, eles ocupam espaço público, logradouro público. Algumas áreas a gente vai permitir que eles ocupem. Outras áreas não tem como ocupar porque atrapalha o tráfego de pessoas e os comércios locais. Então a gente vai ter que ordenar isso. Não podemos tratar de uma forma desordenada para que a cidade não vire um caos também. Então, a gente vai, nós vamos traçá-los, nós vamos facilitar a existência de camelódromos, de ruas de feiras fechadas, para que eles possam estar lá. Nós vamos facilitar a existência desses locais para que eles possam trabalhar e prestar o serviço sem qualquer empecilho e sem ter que ficar pedindo licença, autorização da prefeitura para estar naquele local.
Candidato, uma das demandas das mulheres de Recife é a dificuldade de encontrar creche para as suas crianças, né? A gente tem aí uma demanda grande, uma falta significativa. Você acredita que a melhor solução para esse problema seria criar um voucher para que as pessoas possam, as empresas possam instalar creches a um custo mais baixo na periferia e aí a prefeitura pagar? Ou você acredita que o caminho é o que tem atualmente, a própria prefeitura construir essas creches e fazer concurso e tudo mais?
Bom, é por isso que a gente... sabe por que a gente tem deficiência de vaga? É por isso, porque todo mundo que quer resolver o problema é construindo creche, faz concurso para professor, vai lá, faz licitação para comprar o terreno, contrata empreiteira, tem desvio, superfaturamento, e aí consegue construir uma creche no mandato inteiro. A nossa proposta é justamente essa, pagar a mensalidade, uma bolsa, para os alunos estudarem nas creches particulares. Inclusive, pode ser usado até o dinheiro do Fundeb para isso. Então, a gente vai pagar, vamos utilizar a rede privada que existe, quem quiser construir, que construa. Nós vamos fomentar, inclusive, os negócios, porque no local vai ter, gerar emprego para a população local, vai construir. Então, você acaba fomentando a atividade econômica e ainda ajudando as mães que necessitam. E o ponto mais importante, que é com velocidade. A nossa proposta é fazer prestar, melhorar a qualidade dos serviços com velocidade de forma duradoura. Então, a gente, se a gente pega o que já existe, a gente vai, nos primeiros dois meses de governo, já começa a implantar. Não precisa esperar a construção para o final do mandato, fazer a inauguração para ganhar com obra eleitoreira. Então, essa é a nossa proposta. Pagar a mensalidade para as crianças nas creches privadas e resolver esse problema de vez, e o município ficar na fiscalização. Fiscalizar a qualidade e exigir sempre melhoria da qualidade. Aquelas creches que não atenderam o padrão mínimo que a gente vai exigir, elas vão ser descredenciadas até que adotem o padrão.
Agora eu gostaria de abordar com o senhor candidato, por conta do tempo, a questão da educação e cultura, né? O que o senhor tem de projeto para o Recife nessa área?
A educação, ela ficará da mesma forma do que o Fundeb em uma parte. Não existe uma bala de prata para resolver o problema da educação, mas a gente precisa resolver. E a gente acompanhar ao longo dos anos, o Brasil, Recife, vem gastando muito dinheiro com a educação cada vez mais, e a qualidade não mudou. A gente precisa preocupar com a qualidade. Então, qual vai ser o objetivo? Nós vamos pagar também bolsa para alunos que quiserem estudar em escolas particulares, que quiserem se credenciar ao município para receber. Nós vamos pagar a mensalidade, repito, isso para que a solução venha com velocidade. Então, com mais rápido, as crianças podem ir para uma escola particular que entendam que a qualidade do ensino é melhor. E na rede pública existente, nós vamos requalificar os professores e melhorar a gestão das escolas com a ajuda da iniciativa privada. Nós vamos pedir à iniciativa privada buscar mentes, buscar instituições que já têm uma qualificação boa de gestão, já conhecem expertise no ramo, para ajudar na qualificação dos professores e na gestão das escolas. E a gente vai implantar na rede pública escolas de tempo integral. Mas não é para o aluno ficar trancado lá o dia inteiro, não. É para ele ter uma qualidade de vida, para ele ter um projeto de vida. A escola vai virar um projeto de vida para ele. E vai ser opcional. A família que quiser matricular o filho na rede privada, escolha a rede privada. Quem quiser matricular na rede pública, escolha a rede pública. Vai ter os dois escolhidos. Eu não vou impor nada a ninguém. A família que vai escolher. Tá? E aí, decidam o que é melhor para os seus filhos. Então, essa é a nossa, é até a opção. Porque hoje, quem tem dinheiro, pode optar. Né? Quem não tem, não vai. Então, a gente vai dar essa opção e vamos melhorar muito a qualidade da educação pública, estatal, das escolas públicas, para concorrer com a igualdade. Aí, isso vai ser feito, e vai ser feito com muito foco. E como é que melhora a educação, a qualidade da educação? Não só a estrutura física, mas também a qualificação dos professores, ela vai ter que ter mais metodologia prática do que teórica. Na requalificação dos professores, a gente vai exigir muito mais prática em sala de aula do que teoria. E nós vamos exigir também metas. Metas a serem cumpridas. E professores que baterem metas vão ter premiação, inclusive, na sua remuneração. A cultura, ela vai estar dentro da educação. A educação, a cultura vai ser entregue para os alunos da rede pública. Todo o gasto de cultura vai ser voltado para nossos alunos da rede pública, para que eles tenham discutido na sua educação a cultura. Então, nada mais justo do que eu ficar gastando, mais injusto é eu gastar com cultura para quem não precisa, algo justo é eu gastar com cultura para quem precisa, para quem é da rede pública, para quem não tem condição de ter esse acesso. Então, a cultura vai ficar dentro da educação.
Candidato, no tocante a alguns equipamentos públicos, como recentemente o Geraldão, que foi entregue pelo prefeito Geraldo Júlio, depois de muito tempo, né? Foram quase 8 anos de obras. E a gente tem outros casos, como o Parque Dona Lindu, ali em Boa Viagem, e outros equipamentos que foram entregues recentemente, né? Ao longo dos últimos 10 anos. Você pretende utilizar esses equipamentos como gestão municipal, ou você considera a hipótese de concedê-los à iniciativa privada para reduzir esse custeio desses equipamentos para a população, que às vezes, né, a gente chega, por exemplo, no Parque Dona Lindu, e você chega a ver que o banheiro não é bem cuidado, tem alguns problemas de manutenção. Esse pode ser um caminho, conceder a iniciativa privada?
Isso, vai ser esse o caminho. Porque é o seguinte, primeiro as pessoas têm que entender que o dinheiro da prefeitura é um só. Fica, é um pote, né? Fica tudo ali dentro daquele pote. Então, se eu tirar para dar manutenção no Parque do Olindu, eu tô deixando de colocar na manutenção de uma escola, de um hospital, de um posto de saúde. Então, a gente tem que entender isso. Então, qual que é a melhor forma? Eu usar esses recursos direcionados à saúde, educação, mobilidade, infraestrutura, e usar a iniciativa privada para o dinheiro de recursos da iniciativa privada para dar manutenção nessa outra parte. Então, a nossa proposta é, vamos pegar os parques, praças, entregar para a iniciativa privada. Eu estava falando da questão da cultura, lá no Bolívar tem um teatro. O teatro está com infiltração, o ar-condicionado não funciona, o banheiro horrível. E eu sei disso porque eu tenho uma filha que é bailarina e ela se apresenta, eu já estou no teatro do Dona Lindon, ela é da área de cultura, então a gente conhece bastante tanto a estrutura por dentro como as necessidades dessas pessoas. Então, a gente vai dentro do teatro do Olivu, que é novo, né? Então, e está degradado. Então, entrega aquilo para a iniciativa privada. A iniciativa privada, por exemplo, explora comercialmente o teatro, ou lugar, parque que não tem teatro, pode construir lá um restaurante, uma lanchonete, um café, explorar comercialmente, colocar marketing, né? Divulgação de marcas, né, nesses locais, e ao mesmo tempo fazer shows e tudo mais, pegando os recursos e dando a manutenção no local. Para a população não vai mudar nada, o acesso vai ser livre, gratuito, só que vai mudar no custo, né? A pessoa não vai desembolsar para entrar no parque, mas a estrutura vai ser outra, porque nós vamos exigir de quem adquirir manter aquilo sempre limpo, os banheiros limpos, bem com manutenção em dia, sob pena de perder o contrato. Então, essa é a nossa proposta. A prefeitura não vai mais gastar dinheiro com isso, a iniciativa privada vai gastar dinheiro, ela vai tirar os recursos ali da exploração comercial e vai entregar para a população de forma gratuita o que já é entregue hoje, só que com qualidade.
Candidato Charbel Marum, o senhor falou agora há pouco de saúde, falou em privatizar. Falou de educação, falou em privatizar. Infraestrutura, falou em privatizar. Vai privatizar tudo, é?
Não, a palavra privatizar, o pessoal gosta muito de taxar como uma coisa negativa. Na verdade, nós vamos entregar para a população serviços públicos com a qualidade da iniciativa privada. Essa é a nossa proposta. Na verdade, nós vamos fazer parcerias com a iniciativa privada. A iniciativa privada vai nos ajudar muito, porque com essas parcerias eu consigo diminuir o custo da máquina, a necessidade de servidor, posso reduzir impostos, e mesmo assim, aí eu deixo o município muito na fiscalização do serviço que vai ser entregue. Por que que funciona hoje? Eu vou lá, presto o serviço e eu mesmo dou a nota, eu mesmo fiscalizo o serviço que eu prestei. Aí eu falo, eu dou um serviço de saúde. E aí eu falo, não, esse serviço está bem feito, está bem prestado, só que se eu ouvir da população, ela não concorda. Por isso que a gente ouve na propaganda aí do governo, da prefeitura, do que for, que um outro mundo que a gente olha, não, eu não posso ver esse serviço que está na propaganda. Mas por quê? Porque quem está vendo de dentro fala, eu estou prestando esse serviço, eu não vou falar que é ruim. Então, a gente quer desmembrar isso. Agora, nenhum serviço precisa ser prestado de forma estatal para ser público. Serviço público pode ser prestado. Inclusive, já é feito hoje no Recife e Pernambuco isso. Só que os atuais gestores escondem e têm vergonha. E por isso fazem mal feito. Por exemplo, a prefeitura do Recife, ela paga bolsa para alunos universitários e universidades privadas. Chama Calmone Recife. A prefeitura do Recife, o Hospital da Mulher, é gerido pela iniciativa privada. O início é gerido pela iniciativa privada. Postos de saúde aqui no Recife, só que eles fazem com vergonha e as escondidas. E por isso fica mal feito. Quando a gente faz de uma forma declarada, mostrando para a população e com o objetivo que der certo, aí é muito melhor o serviço prestado.
Vamos falar agora de política partidária, não é? O senhor é do Partido Novo, uma crítica que dizem que o Partido Novo, para você ser integrante, é praticamente como entrar numa empresa privada, né? Tem que ter currículo. É partido ou é empresa?
É um partido com mentalidade de ter meritocracias para galgar os objetivos, e se não atingir esses méritos, é colocado para fora. Então, assim, a gente faz um processo seletivo porque a gente quer buscar pessoas capacitadas, pessoas que sejam alinhadas com o partido defende, e a gente vai e trabalha para que isso dê certo. Então, a gente quer fazer do melhor jeito, da melhor forma. E porque muitas coisas dão certo na iniciativa privada e não dão certo no setor público. Porque o setor público abomina certas práticas meritocráticas da iniciativa privada. Eu não acho que tem que ser tudo iniciativa privada, até porque não dá certo. Eu conheço a prefeitura, eu conheço o serviço público, eu sei que algumas coisas de iniciativa privada não dão certo dentro da gestão. Eu sei bem diferenciar isso, mas a gente não pode abominar 100% como a gente faz. Então, o partido ele busca uma gestão eficiente. Tem vezes que dá errado, tem vezes que falha. E quando falha, o importante é que a gente vai e corrige, que a gente corrige rápido e que a gente conserta isso rápido. Agora, o pior é quando a gente não assume os erros. Então, assim, a gente tem feito, tem dado certo, na grande maioria dos casos, e a gente tem visto que é um meio exitoso de resolver o problema, da gente qualificar os nossos políticos, nossos candidatos. Basta ver, por exemplo, os deputados eleitos do Novo, o governador de Minas Gerais, os deputados federais, estaduais, os vereadores, todos são diferenciados, todos são muito bem qualificados e são muito bem pontuados em ranking de análise de políticos aí pelo Brasil.
Agora, existem críticas, até, me permita, Edmar, que Edmar estava ali sinalizando para fazer pergunta, tem alguns deputados que parece que não incorporou, não é, o pensamento aí do Novo, estão com práticas da velha política, não é? Tem matéria no final do ano passado com o deputado de Minas Gerais, Lucas Gonzalez, tem deputado do Novo de São Paulo, Alex Fontaine, que não incorporaram isso, ou seja, uso excessivo de auxílio paletó, auxílio moradia, passagens aéreas. Como fica o discurso do João Amoedo, presidente de honra do partido da eleição de 2018, e que esses deputados não estão seguindo, hein?
Bom, em relação, são dois casos pontuais, que é o Alexis Fontelli. O Alexis lá de São Paulo, no começo do ano, ele quis receber o auxílio moradia. E esse auxílio moradia, o Novo não concorda. Só que na época, como foram candidatos a deputado federal, isso não estava no termo de compromisso que os candidatos assinam abrindo mão. Então, quando eu vim ser candidato, eu abri mão de várias coisas, e os deputados, os candidatos a vereador, abriram mão. Só que não colocaram auxílio moradia e ele começou a receber. Só que, como o partido é um partido diferenciado, ele tem regras e tudo mais, ele começou a sofrer pressão do próprio partido, dos filiados, dos apoiadores. Com 2 meses ele abriu mão e devolveu o que tinha recebido. Então, esses mecanismos do partido funcionam. O Alexis, em qualquer outro partido, seria um exemplo a ser seguido. Entendeu? No Novo, nós, por causa dele receber 2 meses ou 3 meses do auxílio moradia, ele foi execrado, voltou atrás e aí se refez. Então, errar às vezes erra, mas o problema não é ser isento de erros e de falhas. O problema é, quando os erros e as falhas acontecem, o partido não agir prontamente para resolver, como foi no caso do Alexis, e no caso também do Lucas Gonzalez. Lucas Gonzalez, a história das passagens foi o seguinte: do Lucas não foi nem problema das passagens. Isso aí não foi nem o Novo nem interviu. O que aconteceu com o Lucas? Quando foi em fevereiro do ano passado, ele mandou a assessoria de imprensa dele comprar todas as passagens do ano em fevereiro, porque ele compraria mais barato, e ele comprou aquela categoria que pode mudar se tiver alguma inconsistência. Então, no mês de fevereiro e março, ou março, não sei, ele teve um aumento estrondoso na cota, mas nos meses seguintes, esse aí foi diluído porque ele comprou todas as passagens com antecedência, porque ele mora em Minas Gerais, para ir para Brasília e voltar. Então, ele comprou essas passagens, então o custo diminuiu. Então, foi isso que foi anunciado em março, mas logo em seguida ninguém noticiou o custo que caiu. Então, assim, eu também, se fosse deputado, faria a mesma coisa. Compraria todas as passagens no início do ano, para depois ir usando, estaria mais barato, inclusive, para o Congresso.
Edmar.
Deputado, a gente tem... Deputado não, candidato. Ó, falou tanto de deputado que a gente já foi logo, já lhe promovi. Falando um pouco sobre essa questão do presidente Bolsonaro, por exemplo, a gente tem visto nessa campanha alguns candidatos querendo dizer que são mais bolsonaristas do que os outros. Alguns até que sequer fizeram campanha para o presidente. O senhor não fez, né? O senhor no primeiro turno não apoiou o Bolsonaro, mas certamente no segundo deve ter votado no presidente Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto essa discussão sobre quem é bolsonarista, quem não é? Isso vai ter algum resultado prático na disputa?
Bom, isso mesmo. No segundo turno apoiei o Bolsonaro e apoiaria de novo, tal, no segundo turno com a Haddad, não teria qualquer outra dúvida. A questão é o seguinte, eu vejo que o pessoal está muito sem proposta, está tentando esconder passado negativo, então o que eles têm para se apegar é uma imagem de alguém que deu uma limpeza no passado deles. Então, você pode ver que todo mundo que está aí, foi uma cachorra tá atrás, não sei o que, eu sou Bolsonaro, então, essa turma toda tem passado com o PSB, com o PT, já apoiou alguém. Tem vídeo gravado, tem histórico. Então, eles precisam de algo para limpar o passado que a população não quer, de velha política, esse passado negativo. Então, é isso que eles estão fazendo. Agora, quando todo mundo fala que é, ninguém no final acaba sendo. Então, é o que eu vejo que a população não vai ver isso com bons olhos. A população não vai enxergar que isso é uma coisa boa. Até porque, no mundo, às vezes, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e as coisas circulam. Então, os vídeos estão circulando por aí, os áudios, as fotos, mostrando com quem esses candidatos estavam. Muitos deles até ano passado, aí, fazendo parte do governo PSB. Outros estão apoiando candidatos que não têm relação, mas também estavam com o governo PSB, até ano passado. Outros, na campanha de 2018, estavam abraçados aí com o PSB, com o PCdoB e tal. Outros, em 2014. Então, eu vejo que isso não vai surtir efeito, pelo contrário, isso é um efeito negativo e está até cômico do jeito que eles estão fazendo.
Agora o senhor vai pleitear esse apoio? O senhor vai ser candidato do Jair Bolsonaro ou o senhor vai fazer uma política independente?
Quem tem que apoiar alguém é a pessoa. Então, o Bolsonaro tem que me apoiar. Se ele declarar apoio, eu aceito de braço aberto. Agora, eu não vou ficar vendendo um apoio que eu não tenho. Eu não vou ficar falando para a população uma coisa que não é. Então, eu vou jogar aberto, vou jogar limpo. E, por outro lado, eu não preciso. Meu passado não precisa de ninguém para justificar o quanto eu sou independente do quem está no poder aí. O quanto eu nunca tive ligação com essa turma do poder. Eu não preciso agora para justificar o meu passado. Para fins eleitorais, é bom, sim, uma pessoa como esse apoiando, eu sei que vem muito voto. Então, agora, por enquanto eu vou fazer minha campanha bem alinhada com o que a gente defende. Inclusive, eu tenho falado muito com as pessoas, não tem que ser prefeito de uma capital do porte do Recife sem estar dialogando com o governo federal. A minha política vai ser igual, meu governo vai ser igual do governador com o meu governo em Minas Gerais. Eu vou ter um excelente diálogo com o governo federal, com o Bolsonaro. Nós vamos conversar, nós vamos trazer projetos. Eu não quero política de afronto com o Bolsonaro, pelo contrário. A nossa política vai ser de parceria total, porque é isso que a gente precisa.
O que aproxima o senhor da proposta de Bolsonaro e o que o diferencia?
Nós estamos muito alinhados, muito alinhados. Eu acho que o Novo é o partido mais alinhado hoje com a equipe econômica do Bolsonaro. Com o pessoal da infraestrutura, até mesmo com o Ministério da Agricultura, por exemplo. Nós somos bem alinhados, a gente volta todas as pautas, a gente conversa, dialoga bem. Os ministros do Bolsonaro nessas áreas têm falado também da segurança pública também. Nós temos um alinhamento enorme, muito forte nisso. Talvez o que nos diferencia é a forma de escolha dos ministros, de quem vai compor o Ministério, por exemplo. Ele teve boas escolhas, como o ministro da Infraestrutura, tal, o Paulo Guedes e tal, mas a nossa escolha para secretariado aqui no Recife vai ser toda feita por um processo seletivo. Nós vamos fazer um processo seletivo para as pessoas que quiserem ser secretárias, elas concorrerem, participarem, e a gente vai ver aquele alinhamento ideológico e a capacidade para o cargo que ela se propõe, o histórico, a experiência. Então, pode ser por aí, na escolha de quem vai estar no governo comigo.
Candidato, e o senhor fala na parceria com o governo federal, mas se o senhor for eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, o senhor vai ter que fazer parceria com o governo do estado também, porque o senhor vai governar pelo menos 2 anos com o governador Paulo Câmara. Como é que se dará essa relação institucional com o governador Paulo Câmara? Com o Bolsonaro você já disse um pouco, mas com Paulo Câmara, como é que se daria isso?
Seria mais de exigir melhorias na qualidade da cidade. Nós vamos mostrar para ele o seguinte, ó. O que acontece hoje? Hoje tem uma dobradinha, prefeitura e governo do estado. A cidade está abandonada. São do mesmo partido. Na verdade, o que acontece hoje é um fica compensando o problema do outro. Um fica escondendo a falha do outro. Na verdade, nós vamos pedir, exigir, ó, aqui a segurança está ruim aqui. Ali está precisando de infraestrutura do estado ali para melhorar ali uma BR, alguma coisa assim. Uma PR. O que acontece é o seguinte, se o governo do estado não nos atender, nós vamos expor, nós não vamos acobertar as falhas do governo do estado. Isso a gente pode ver, por exemplo, em Salvador. Salvador já tem o prefeito de um partido oposto ao governador do estado. E tem funcionado, e tem caminhado. E no Gerais também, o governador Zema é do Novo e o prefeito da capital é de um partido com pensamento ideológico contrário. E não são partidos, assim, na verdade, o político é o prefeito é pensamento ideológico contrário. E a parceria tem que ser feita dessa forma, um cobrando do outro. E a população vai enxergar e falar assim, opa, isso vai ser exposto à população, a pressão popular vai fazer com que a gente tenha as coisas. Então, falando, isso aqui é a função do governo estadual, ele não está fazendo. E a gente vai ter voz para expor isso. Então vai ser essa relação, se nos atender, se for solícito com a gente, vai ter uma relação harmoniosa. Agora, se tiver algum problema e não formos atendidos, aí a gente vai expor. Nós vamos expor as falhas.
Candidato, 11h57, quando for 11h59 eu lhe interrompo para lhe dar 1 minuto para suas considerações finais, mas como temos ainda 2 minutos até chegar a 59, qual a estrutura, não é, de campanha do Partido Novo? Está vindo dinheiro da Nacional? Como é que está sendo montada essa infraestrutura?
Nós não usamos dinheiro do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Nós tivemos direito a 36 milhões do fundo eleitoral, nós devolvemos esse dinheiro para o governo federal, para o Bolsonaro usar onde ele quiser esse dinheiro. Nós abrimos mão de 36 milhões de reais. Então, o que a gente usa é a doação de apoiadores, voluntários, pessoas físicas que ajudam na campanha. Na campanha, ontem nós tivemos o lançamento da campanha com diversos voluntários nas ruas. A gente tem trabalhado muito assim. Assim que nós elegemos 20 deputados pelo Brasil, governadores de Minas Gerais, vereadores, e é assim que a gente acredita que tem que ser feita a política. Sem recursos do pagador de impostos, sem o dinheiro dos impostos, que deve ir para a saúde e educação e não para campanha de políticos, não para bancar partido político. Então, é com esse ímpeto, nós estamos fazendo uma campanha nas redes sociais, nas ruas, conversando com as pessoas, caminhando. E é dessa forma que a política tem que ser. A política tem que ser barata, tem que ser honesta, tem que ser direta. Se a gente tem... quem precisa de muita maquiagem, muito dinheiro, é quem não tem um bom produto. É que precisa fazer aquela embalagem para vender. Como nós temos bons produtos, boas propostas, candidatos capacitados, competentes, aprovados no processo seletivo, nós podemos, não precisamos de muito recurso. A gente precisa de recurso para divulgar o candidato. Não para maquiar o que a gente defende, o que a gente propõe, não para ficar enfeitando, fazendo firulas. São os pirotécnicos. Então, nós, de novo, vamos fazer a campanha que sempre fizemos e acreditamos e tem dado certo.
Ok, candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Eu quero agradecer a Rádio Folha, parabenizar pela iniciativa. Obrigado, Jota, obrigado, Edmar. E quero agradecer para quem está nos ouvindo. Quero dizer o seguinte, nos ajude nessa campanha, entre em contato com a gente, nos redes sociais, compartilhe. Se você acredita no projeto, acredita que esse é o verdadeiro Recife que você quer, são essas propostas que você quer para a cidade, seja manifestado. Não queira apenas tirar um grupo do poder para colocar outro grupo no poder. Queira um projeto de cidade de verdade. Queira um projeto de verdade para a sua cidade, para tornar Recife diferente, colocar Recife de novo no rumo do crescimento econômico, com mais emprego, menos impostos, menos burocracia, facilitando a vida das pessoas com serviços públicos de qualidade. Nível internacional, gestão eficiente. É isso que a gente está propondo, é isso que a gente vai entregar para a cidade.
Ok.
Temos exemplos.
Ok, candidato, muito obrigado, um abraço, boa sorte aí na sua empreitada, no seu objetivo. Bem, hoje foi o primeiro, né, candidato postulante ao cargo de prefeito do Recife, nosso entrevistado, participando do debate aqui na Rádio Folha. Amanhã será o candidato do PSC, Alberto Feitosa. Edmar Lira, muito obrigado pela colaboração, estaremos juntos, hein?
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. Queria agradecer também ao Charbel Marum, uma entrevista bastante enriquecedora. E é sempre importante essa conversa, esse diálogo, para que as pessoas possam fazer a sua melhor escolha no próximo dia 15 de novembro.
Forte abraço, até amanhã.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.